pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos com o episódio 71 do PodGel, que na verdade é uma continuação do episódio 70, que falou sobre a geopolítica da água. A gente vai falar mais um bocado sobre a geopolítica da água, mas vamos focar aí em alguns conflitos que já existem por conta, né, do controle de nascentes, do controle desse recurso natural que é fundamental. Sem água a gente simplesmente não vive. Mas antes, como sempre, né, vou pedir para quem está chegando agora pela primeira vez, seguir as redes do PodGel, seguir lá o Facebook, lá professor Tom Mascarenhas, que é a página, seguir lá o Instagram, que é o @podgel_professortom, né, seguir também o Twitter, né, que é o @podgelpodcast, seguir também aí os tocadores de música, os agregadores de podcast, o Spotify, o Anchor, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox, vários, são vários. Então faz isso, segue lá a gente para poder dar uma força para que a gente consiga chegar cada vez mais longe, cada vez tem um alcance cada vez maior. Mas vamos lá, vamos começar, vamos terminar aí, né, esse bloco, né, que é o assunto relativo à geopolítica da água, falando hoje sobre alguns conflitos. Vamos lá? Bem, no episódio 70 do PodGel, Geopolítica da Água, né, que foi uma introdução, a gente falou sobre as implicações, né, da questão da disputa pela água, né, e à medida que um bem tão essencial para a vida humana começa a se esgotar, as disputas pelas suas fontes acabam realmente se intensificando, né? O caráter estratégico de uma ocupação sobre cursos d'água acaba se tornando uma arma de guerra que tem muita força, né, para ampliar os níveis das disputas geopolíticas em diversas regiões do nosso planeta. O maior foco de tensão é a exploração de rios e bacias hidrográficas que se espalham pelos territórios de diferentes países ao longo de todos os continentes, né? Quais nações têm direito ao controle dessas águas? Qual é a forma mais justa de compartilhar esses recursos hídricos, né? Como, assim, não tem uma resposta muito simples para essas perguntas, as disputas envolvendo o controle de reservas hídricas já estão se tornando efetivamente uma realidade em diversos lugares do nosso planeta. E esse tema vem ganhando relevância nos últimos anos, fazendo com que as atenções se voltem para esses pontos de conflito. E a gente vai ver agora alguns desses pontos de conflito. De primeira, a gente vai falar, né, da Bacia do Nilo, na África, né? E a gente tem alguns países aí que estão envolvidos nesse problema, né, que são o Egito, o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi, né? O rio Nilo é o mais longo do planeta, com mais de 7 mil quilômetros de extensão, e o fato de cruzar um continente, né, onde a escassez de água é muito visível, né? Provoca disputas entre o controle das suas águas, né? Desde 1959, o Egito e o Sudão, eles monopolizam o acesso às águas do rio por meio de um acordo. Mas nos últimos anos, esses países, né, juntamente com a Etiópia, o Quênia, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Burundi, passaram aí a exigir uma partilha igualitária do rio Nilo. Os acordos internacionais sobre a vazão do rio e o controle das suas atividades parecem, até hoje, não diminuir essa tensão política que existe entre esses países em torno da utilização das águas do rio Nilo. E a controvérsia acabou aumentando a partir de 2011, quando a Etiópia começou a construção da hidrelétrica Grande Renascença, que atualmente, em sua fase final, já é a maior barragem da África e é a sétima maior do mundo. Como a hidrelétrica ela depende do desvio das águas do rio Nilo Azul, um dos afluentes do rio Nilo, alguns países, vários desses países, né, são contra o projeto. O Sudão e o Egito, inclusive, temem que o fluxo das águas do Nilo para seus territórios fique comprometido. Bem, e a preocupação desses países não é para menos, né? O rio Nilo ele provê água potável para 280 milhões de pessoas em 11 países. Ele acaba se tornando mais caudaloso justamente ali quando se encontra com seus dois principais tributários, né, ou afluentes, que são o rio Nilo Branco e o rio Nilo Azul, sendo este, né, a fonte de energia da hidrelétrica da Etiópia. Né, seguindo o rumo norte, o Nilo atravessa o deserto do Saara e banha o Egito inteiro. As suas enchentes regulares preparam a terra para a agricultura, suas águas abastecem as torneiras de 95% da população egípcia. E daí a gente tira, né, a importância do rio para a população, para o Egito de maneira geral. O domínio do rio Nilo, ele é um ponto nevrálgico da vida africana há milênios, definido pelos faraós como presente dos deuses. O rio, por exemplo, ele carregou em suas águas os monumentais blocos de granito usados na construção das pirâmides de Gizé há 4.500 anos. A gente vai falar também de dois pontos, né, nevrálgicos ali no Oriente Médio. O primeiro ali na bacia do Tigre e do Eufrates, né, e aí que envolve na Turquia, o Iraque e a Síria, né, já que o caso dos rios Tigre e Eufrates é um exemplo de tensão. As nascentes desses dois rios encontram-se no território da Turquia, mas o leito é de importante utilização econômica também para a Síria e para o Iraque. As águas dos dois rios abastecem as históricas regiões da antiga Mesopotâmia, mas as nascentes são controladas pela Turquia, que vem realizando aí uma série de obras hidrelétricas na bacia desses rios. Uma das barragens em construção no rio Tigre é Ilisu. Ela é fortemente criticada pelas autoridades da Síria e do Iraque, que temem uma redução na vazão dos rios. Para a gente ter uma ideia, em 98, houve uma elevada tensão entre esses países, em virtude da construção da barragem por parte dos turcos à montante dos rios, o que diminuiria suas vazões para as áreas de Jusante, para sírios e iraquianos. Já em 2003, a tensão novamente se instalou, incluindo até os Estados Unidos, que haviam acabado de invadir o território iraquiano. Na ocasião, houve fortes disputas no âmbito político interno que quase culminaram, em um outro conflito ali, um conflito dentro de um conflito. Mais tarde, em 2007, sírios e iraquianos, diante de uma forte seca que ocorreu na região, passaram a questionar mais veementemente a vazão dos rios em seus territórios por causa das suas utilizações em território turco. Então, além dessas situações, a Síria e o Iraque ainda sofrem com a questão da falta de chuvas. Não dá para a gente esquecer que a gente está falando ali no Oriente Médio de uma área semiárida. Semiárido quer dizer que chove muitíssimo pouco. E então, a estiagem crônica dos últimos anos, que é muito comum, inclusive, vem reduzindo o volume de água no Tigre e no Eufrates e afeta o abastecimento da população e o desenvolvimento da agricultura. Dessa forma, essa escassez hídrica se torna mais um foco de tensão nessa já conturbada região. Outro ponto também nevrálgico é com relação às colinas de Golã, ali também no Oriente Médio. E aí os países envolvidos, a Síria, de novo, só que aí também tem a Jordânia e Israel. E assim, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que dos 15 países que mais sofrem com escassez de água no mundo, 10 estão no Oriente Médio. Então não é simplesmente uma coincidência. Em segundo lugar, a própria instabilidade político-diplomática que existe entre os países locais já eleva qualquer risco existente. Dito isso, durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel conseguiu ampliar grande parte das suas fronteiras recém-criadas no Oriente Médio. Um dos alvos conquistados foram as colinas de Golã, que pertenciam à Síria e abrigam as nascentes do Rio Jordão, responsável por alimentar o Mar Morto, e que é amplamente necessário para o país atualmente, e também para palestinos e jordanianos. Inclusive, o acesso às águas subterrâneas por parte da população palestina na região, é controlado pelo Estado israelense, o que gera uma elevada discórdia e motiva muitos dos atentados terroristas ocorridos na região em questão. Então, assim, é importante também a gente ter na cabeça que muitos dos conflitos que são colocados como conflitos religiosos, na verdade, tem por trás, a questão da água. Nas colinas de Golã, dali saem um terço da água consumida por Israel. E o represamento e os desvios das águas de Golã por Israel afetam diretamente o abastecimento na Síria e na Jordânia, que também dependem dessa fonte. E desde 1974, a ONU monitora um cessar-fogo entre a Síria e Israel, e com a guerra civil na Síria, Israel acaba por ter planos, de incorporar definitivamente as colinas de Golã ao seu território e vem ampliando aí os assentamentos na região. Bem, então a gente vai falar também um pouquinho mais de mais um conflito, né? Que esse conflito também é localizado na Ásia, mas mais voltado ali, pegando basicamente até três sub-regiões da Ásia, né? A Ásia Meridional, pegando ali a Índia, o Extremo Oriente, tem a China no meio, e também o Sudeste Asiático, porque tem Bangladesh ali no meio. E assim, se você de repente não ouviu, né, e quiser saber um pouquinho mais sobre a questão das regiões da Ásia, falei, a gente está falando basicamente, né, de conflitos que estão localizados, na maioria deles, dentro das regiões asiáticas. Falei do Oriente Médio e agora a gente vai falar também de Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá, volta só um pouquinho, né, nos episódios 66 e 67 do Podgel, em que a gente fala das regiões da Ásia, a primeira e a segunda parte. Mas falando então um pouquinho dessa questão, né, que está localizada principalmente ali no Planalto do Tibete, na China ali, e ele envolve a China, a Índia, Bangladesh, Tailândia, o Laos, o Camboja e o Vietnã. Lá no Planalto do Tibete, lá no sudoeste chinês, correm cinco grandes rios que carregam as águas do degelo da Cordilheira do Himalaia e das chuvas monsônicas para vários países do sul e do sudeste asiático, abastecendo 1,3 bilhão de pessoas. São os rios Indus, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween e Mekong. Esse último, inclusive, nasce na China e percorre quase 2 mil quilômetros, passando por Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. Esses quatro países dependem das águas do Mekong, mas o abastecimento está sendo comprometido devido à construção de usinas hidrelétricas pela China. Da mesma forma, o Laos também desenvolve projetos de construção de barragens no Mekong para produzir energia elétrica, o que gerou atritos com o governo vizinho do Camboja. Todas essas ações, elas podem gerar o primeiro grande conflito mundial em torno desse recurso cada vez mais escasso. Além da disputa envolvendo o rio Mekong, o Planalto do Tibete também abriga a nascente do rio Brahmaputra. A China tem planos de construir barragens e desviar águas desse rio para gerar energia, o que vai afetar muito, né, o abastecimento de água para a Índia e para Bangladesh. A inauguração da primeira usina do Brahmaputra no final de 2015 afetou as relações entre a China e a Índia, que já não são das mais amistosas. A gente está falando de duas potências nucleares. Paralelamente, também há disputas entre a Índia e Bangladesh, envolvendo as águas do rio Ganges. A Índia, ela construiu canais para desviar a água do Brahmaputra para o Ganges, visando irrigar terras cultiváveis sedentas, né, a cerca de 1.000 quilômetros ao sul. A decisão indiana é uma reação aos planos chineses de construir barragens e desviar o Brahmaputra, né, que é um dos grandes rios do mundo, ainda sem modificação no seu trajeto pelo homem, né, mais acima no seu curso lá no Tibete. No Cânion de Tsangpo, o governo da China pretende levantar duas gigantescas usinas hidrelétricas, cada uma gerando mais do dobro da energia da usina de Três Gargantas, no Yangtze. Atualmente é o maior do mundo. Além disso, ainda mais alto no curso do Brahmaputra, os chineses querem criar um desvio que levaria até 40% do seu fluxo para as planícies do norte do país. O choque entre esses projetos, o projeto chinês e o projeto indiano, né, deve acabar fazendo uma vítima mais vulnerável, que é Bangladesh, né, já que esse país depende do Brahmaputra para conseguir 2/3 de toda a água que consome, grande parte usada aí para irrigação dos campos de arroz durante a longa estação seca da região. Com o fluxo do rio desviado e reduzido, cerca de 20 milhões de agricultores de Bangladesh podem ver as suas plantações e eles próprios morrerem de sede. A luta pela água dos Himalaias está acirrada, mas muitos especialistas acabam argumentando que o aproveitamento do potencial hidrelétrico dessa região é fundamental se o mundo quiser que países como a China e a Índia alimentem as suas crescentes economias com fontes de energia de baixa emissão de carbono. Numa região onde o abastecimento de água já está no limite, no entanto, né, a disputa pelo recurso pode acirrar os ânimos. A China foi um dos países que votou contra a proposta de tratado da ONU para regulamentar o aproveitamento de rios transnacionais, deixando seus vizinhos praticamente como reféns dos seus projetos. Bem, diante desses cenários que eu trouxe aqui, também de outros cenários existentes, né, em praticamente todos os continentes do planeta, a gente ressalta que o controle da água, né, especialmente das nascentes dos grandes rios e também de áreas de grande disponibilidade subterrânea do recurso, é um item altamente estratégico, né? Esse caráter estratégico de uma ocupação sobre cursos d'água se torna efetivamente, né, uma arma de guerra e capaz de intensificar essas disputas geopolíticas. E por isso há um temor mesmo de que o mundo possa conhecer ainda mais conflitos e até mesmo guerras generalizadas pela posse da água potável, que se encontra cada vez menos disponível em várias partes do mundo. E ao passo em que outras há uma disponibilidade enorme. E a gente falou assim sobre essa questão da disponibilidade hídrica, especialmente aqui no Brasil, né? Quando a gente falou nos sistemas aquíferos do Brasil, que a gente abordou aqui no episódio 63 do Podgel. Quem quiser voltar lá, pode voltar. E é importante para a gente até de repente criar um panorama, vocês que estão ouvindo, né, com outras leituras que vão fazer também, começar a criar um panorama de como poderia ser a relação de países como o Brasil, né, que é detentor de grandes reservas, com os países mais ricos e que de repente não têm assim tantas reservas ou de áreas que precisem, né, de uma necessidade maior, que não tenham reservas e tem demanda, mas não tem, né, oferta. Então, como é que pode ser esse futuro das relações a partir desse recurso natural? Isso é muito interessante para a gente pensar para frente e a gente vai acabar abordando, esse tema mais algumas vezes. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel 71, e aí ligação direta com o episódio 70. Né? Então, espero que vocês tenham conseguido já então ter um panorama, né, da questão da água, de conflitos aí efetivos, né, que estão aí se desenhando por conta do domínio, né, da água, efetivamente. O Brasil ainda não está, mas não está dentro de uma lógica de conflito, mas nada garante que ele não estará no futuro. Mas aí é esperar para ver. Então, eu espero que dentro desses dois episódios, 70 e 71, vocês tenham conseguido entender aí a mensagem que foi passada, né, conseguido entender um pouco melhor sobre essa questão da água, né, de que maneira isso vem sendo abordado e esses conflitos aí que podem efetivamente acontecer, já que são problemas que podem aí de verdade se tornarem, né, muito grandes, muitos podem se tornar efetivos conflitos. Mas espero então que tenha conseguido auxiliar vocês de alguma forma, né? Peço então que vocês, todo mundo que estiver ouvindo aí, que siga a gente nas redes sociais. Eu estou sempre pedindo isso e acho que tem dado certo. A gente está crescendo, né? As audições do Podgel estão aumentando. Isso é muito legal. Isso quer dizer que mais pessoas estão podendo ter acesso e podendo se beneficiar, que é a grande sacada, é a grande vontade que eu tenho, né, de fazer esse projeto, né, fazer com que isso chegue a mais pessoas. E essa ajuda de vocês é fundamental. Valeu, pessoal. Então, espero que estejam todos bem e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço em todos e até lá.